As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Foi aprovado nesta quinta-feira, 28 de setembro, em Conselho de Ministros, o decreto-lei que determina a descida de 30% no preço das portagens da A13 e A23, duas autoestradas que atravessam o distrito de Santarém. No comunicado divulgado após a reunião, o Governo dá conta que se procede à criação de um regime de redução no valor das taxas de portagens cobradas aos utilizadores nos lanços e sublanços das autoestradas com sistemas de portagem exclusivamente eletrónicos dos territórios do interior do país, bem como naqueles onde não existem vias alternativas ou as existentes não permitam um uso em qualidade e segurança. Entretanto, a Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista veio, numa nota enviada à redação da ERTS, congratular-se pela descida das portagens, uma decisão que, lembra, era muito defendida pela Federação Distrital de Santarém do PS, deputados eleitos pelo distrito e autarcas da região. A descida de preços pretende repor a justiça territorial no interior, já que nestes territórios onde a população não tem vias alternativas ou transportes públicos que assegurem esses percursos, referem os socialistas. Considerando os valores base de 2011, quando as ex-Secute começaram a ser portajadas, estes descontos representam uma redução de 50 para 65%. A medida do Governo aplica-se ainda às autoestradas A24, Interior Norte, A25, Beira Litoral e Alta, e A22, no Algarve, Via do Infante, Algarve. Os descontos deverão entrar em vigor em janeiro de 2024 e aplicam-se aos veículos de classe 1, 2, 3 e 4. Uma bebé de 9 meses perdeu a vida enquanto dormia num infantário situado em Leiria. A tragédia ocorreu durante a tarde desta quinta-feira, sendo que a TVI refere que a menina terá ficado com a cabeça entalada num gradeamento. O alerta foi dado pelas 16h30 e centrou-se no infantário Super Ninho, na freguesia de Parceiros. Quer as funcionárias, assim como as forças de socorro, ainda tentaram reverter o quadro clínico da bebé, mas, infelizmente, o óbito acabou mesmo por ser declarado. Registra ainda para a presença de elementos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM.
Rádio Web, a primeira a informar.
O antigo ringue desportivo da Nabantina, na Água das Maias, assim como os equipamentos esportivos e de manutenção no Casal dos Frades, na área da freguesia urbana de Tomar, vão para obras de requalificação. As duas obras serão realizadas com o apoio do município e visam criar uma oferta na área desportiva que atualmente não existe naquela zona da freguesia. Augusto Barros, o presidente da Junta de Freguesia, confirmou à ERTS estas intervenções a realizar já no ano de 2024.
E estamos já também a preparar tudo para pormos aquele ringue desportivo que antigamente pertenceu à Nabantina. Vamos restaurar tudo aquilo, vai ser uma despesa, vai ser uma parceria com a Câmara, para pormos aquele ringue para já há poucos do desporto para praticarem, e aquele é mais um que vamos gastar algum dinheiro, vamos trabalhar com a Câmara nesses pontos, vamos restaurar aquilo, vamos pôr a iluminação, e com o sistema eletrónico das pessoas poderem praticar à noite, depois da hora, ou haja torneios, ou haja prática desportiva, mas pôr aquilo ao serviço da população, que há muito ali. Mas não só, a população da cidade pode subir, faz bem um bocadinho, subir até lá acima e fazer as suas, os seus preparativos de manutenção. Portanto, isso é uma das grandes obras que vai ficar no nosso arenado prontas, e outras pequenas obras vão arrancar. Há um ponto ali que está a ser ajeitado porque houve ali uma alteração, que é aquilo que foi prometido já há 2-3 anos no Casal dos Frades. Ela é a infraestrutura que está ali desportiva, que está ali agora provisoriamente, vai levar uma remodelação muito grande, onde vai ficar para batimento de bolas, para as crianças poderem brincar, vai ficar com um jardim de infância para as crianças estarem ali divertirem-se, e outra área para os adultos poderem praticar. Vai ficar também com aparelhos de musculação, aparelhos de recuperação, uns diversos que vão ficar espalhados ali para aquela encosta. Portanto, aquilo está a levar uma reparação e vai ser feita alterada os acessos para que as crianças e as pessoas possam ali à vontade. Vai levar uma alteração de entrada para as garagens, tudo pela parte nascente. Quem sobe para a rua Coronel Júlio Araújo, portanto, a entrada vai ficar em só o morro agora, que vai ficar tudo alterado. Por isso é que esta obra parou mesmo, para alterações. Está a ser consolidada com o arquiteto Miguel, com com a Junta. Portanto, aquilo é uma obra que a Câmara vai assumir a sua entrada em obras no início do ano que vem.
Rádio R, informação.
Na área da freguesia de Peialva, a prioridade continua a ser o asfaltamento de vias. Amâncio Ribeiro, o Presidente da Junta, referiu na ERTS um conjunto de estradas intervencionadas em 2021 e 2022 que se encontravam profundamente degradadas. Um processo que vai continuar até a final deste mandato, dependendo, claro está, das disponibilidades orçamentais da Junta e da existência de apoio financeiro do município.
Em 2022 acabamos por fazer a pavimentação em ruas dos Sodos, nas ruas da Charneca da Peralva e em Peialvo e nas Fontinhas. Portanto, conseguimos distribuir um bocadinho de cada pavimentações que a gente fez, portanto, estava mesmo a precisar, eram pavimentos que estavam mesmo a precisar. Portanto, e esta situação dos contratos administrativos calha muito bem porque nós assim gerimos onde mais precisa. Em comparação, por exemplo, com este ano, em 2023, que já fizemos em Vila Nova, também na Rua Nova, uma estrada que estava a ficar muito, já com buracos por todo lado, com escavação, lá um bocado um troço da Rua Nova. Na de Longo fazemos a Travessa do Duque e na Rua Principal e na Rua do Parque. Iremos fazer também a rua Santa Catarina, um troço da Rua Santa Catarina. Portanto, isto é tudo que está mesmo, é o que está mais danificado, e essa troço, portanto, é bom a gente fazê-lo onde ela está a ser, se precisa. E também iremos fazer ainda as valetes na rua da Bela Vista e na rua Via Romana, portanto, e também em Vila Nova, na estrada que fizemos lá na estrada da Rua Nova, também se vai levar valetas em parte com o muro, que não tem nada a ver com abastecimento de águas nem nada, nem outros. É mesmo, foi feito porque estava mesmo muito danificadas estes troços, e acho que tinha que ser a repavimentação feita nestes lugares.
Amâncio Ribeiro referiu ainda que esta repavimentação de estradas nada tem a ver com as infraestruturas, como é o caso da rede de abastecimento de água. Neste caso, não estão previstas intervenções, apesar das muitas rupturas que se têm verificado.
Eu chamei a atenção quando se fez o saneamento, por exemplo, em Vila Nova e nos outros locais, Peralva e Charranca da Peralva, para os ramais de água. Os ramais de água estão todos a arrebentar. Portanto, a estrada andou-se a pavimentar estradas novas e agora tem que se andar a fazer buracos porque os ramais acabam por arrebentar todos. Portanto, eu disse, troquem os ramais, porque os ramais é que estão danificados, estão a dar problemas e vão andar mais tarde. Acabaram por não fazer. Portanto, isso são situações que na altura era o SEMAR que estava a fazer, era na altura do SEMAR, e acabaram por não ser feito, e agora está a dar problemas que de vez em quando lá vai mais um buraco. E tem sido constantemente isto, porque a conduta em si é nova. Os ramais é que não sei que matéria que meteram lá e está a arrebentar sempre naquele sítio de ligações. Portanto, da ligação foi o material que devem ter utilizado que não vale nada. Pronto, acaba por apodrecer e acaba por fazer o que é que faz. Faz as estradas arrebentam feitas de novo, buracos a fazer outra vez em cima daqui.
Rádio R, informação.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma subida das temperaturas a partir de hoje, subida que se irá prolongar ao longo dos próximos dias na área geográfica do Açores Médio Tejo. Face a esta situação, o Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo vem, numa nota enviada à redação da ERTS, relembrar para a necessidade da adoção de medidas preventivas dos efeitos do calor, nomeadamente junto dos idosos que padecem de doença crónica e das crianças que devem ser afastadas do calor, permanecendo em lugar fresco, durante o período mais crítico, ou seja, entre as 11 e as 17 horas, e ter presente a importância de lhes assegurar o consumo adequado de líquidos para evitar a desidratação. O Açores Médio Tejo refere que a vulnerabilidade das pessoas é frequentemente cumulativa para o calor extremo, nomeadamente no caso das pessoas com idade superior a 65 anos, com doenças crónicas ou a viver em habitações sobrelotadas ou com deficientes condições socioeconómicas. Em situações de dúvidas, deverá ser contactado o Serviço Nacional de Saúde através do SNS 24, ou seja, o número 808-24-24-24.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A ERA Imobiliária inaugurou esta quinta-feira em Tomar novas instalações. A nova agência, situada na Rua de Coimbra, no número 81, vai atuar preferencialmente nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere e dispõe de 8 consultores. Ricardo Alonso, um dos sócios da agência, falou à reportagem da ERT sobre a imobiliária, que esteve em preparação ao longo do último ano e que abriu já com mais de uma centena de angariações.
É um projeto que já temos vindo a desenvolver neste último ano, é um projeto que demorou um ano, desde há um ano que estamos a idealizar este projeto, e é um projeto que, efetivamente, permite-nos abrir hoje a loja à nossa grande cidade, com um grande objetivo que são 100 angariações de imóveis, que este era um compromisso que nós tínhamos com o nosso master, que era um número aqui, uma grande meta que nós conseguimos cumprir hoje, temos... E superada, uma meta superada, uma meta que nos permitiu atingir as 105, e na agora, último minuto, acabámos de inserir mais duas ou três angariações. E efetivamente, estamos muito contentes. Atingimos todos os nossos objetivos traçados para este grande momento de abertura da agência, que nos permite, de uma forma muito positiva, receber os nossos amigos, clientes, parceiros, todas as entidades com que nós vamos nos relacionar e já temos vindo a relacionar, por isso é um grande momento para celebrarmos todos na companhia das pessoas que gostamos e que estão próximas e que acreditamos que nos vão ajudar a construir todo este projeto e a levá-lo a um caso de muito sucesso. Foi uma oportunidade entre os quatro sócios de criar este projeto, que era um projeto que já tinha vindo a ser idealizado e pensado há muitos anos, ou seja, há muitos anos que tínhamos aqui um interesse de vir para a mediação imobiliária. Pensámos em vir numa forma independente, que sabíamos que não tínhamos experiência e que não tínhamos muito a dar ao mercado sozinhos, de uma forma sozinha, e percebemos que se queríamos entrar para construir valor no mercado da mediação imobiliária, tínhamos que nos juntar a uma boa marca, uma marca de referência, uma marca que todos os portugueses e todos os estrangeiros reconhecem e que valorizam na escolha de comprar ou vender um imóvel. Escolhemos a ERA e a ERA também nos escolheu a nós. Foi uma conquista entre as duas partes que permitiu fazer aqui a construção de uma boa relação profissional e que nos permitiu materializar este sonho que nós já trazíamos há algum tempo e que desta forma, ao dia de hoje, nos permite estar aqui a abrir a porta para todas as pessoas que estão interessadas neste mercado da mediação imobiliária.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana realiza a partir deste domingo, 1 de outubro, e durante todo o mês, em todo o território nacional, a Operação Census Sénior 2023. A operação decorre no âmbito do policiamento comunitário e visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização junto da população mais idosa, com o objetivo de alertá-la para comportamentos de autoproteção, de segurança e reforçar o sentimento de segurança das populações. Este conjunto de ações encontra-se enquadrado no período em que ocorre a celebração do Dia Internacional do Idoso, a 1 de outubro, e onde cerca de 400 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, distribuídos por todo o país, com o apoio a sinergias dos vários parceiros locais e nacionais, vão privilegiar a proximidade junto à população idosa e com maior vulnerabilidade, ou que vivem sozinhos ou isolados. A Operação Census Sénior 2023 visa assim reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto, e tem ainda como objetivos dar a conhecer os procedimentos de autoproteção, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitar os adultos para a utilização da internet. Na edição de 2022 da Operação Census Sénior, a Guarda sinalizou 44.511 idosos em todo o país que vivem sozinhos ou isolados ou em situações de vulnerabilidade em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar em causa a sua segurança, tendo sido as situações de maior vulnerabilidade reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro. Só no distrito de Santarém foram sinalizados, no ano transato, 2.103 idosos em situação de vulnerabilidade. O próximo dia 8 de outubro marca o regresso dos quintais nas praças do Pinhal ao Conselho da Sertã, concretamente à Alameda da Carvalha. Esta iniciativa da Pinhal Maior realiza-se todos os segundos domingos de cada mês em itinerância pelo território dos municípios parceiros, no caso Sertã, Nação, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. os mercados quintais nas praças do Pinhal apresentam produtos frescos de artesanato, reunindo assim produtos de vários concelhos integrantes do projeto e possibilitando o aproveitamento e escoamento de produtos excedentes provenientes da agricultura familiar. Retomada em 2003, a iniciativa estará na Sertã no dia 8 de outubro, entre as 9 e as 17 horas. Para além de oferecer produtos de qualidade aos consumidores e promover produtos endógenos e característicos da região, a iniciativa possibilita uma mais-valia de reforço das economias familiares dos produtores, mesmo que não dependam diretamente da agricultura.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hertz, caros tomarenses e público em geral. Começo por agradecer o convite e a oportunidade do Partido Chega participar neste programa. Hoje vou avaliar a prestação da senhora Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e do seu Executivo, visto que é público a renúncia de mandato a 1 de outubro. Para nós, Partido Chega, temos de refletir sobre a forma desastrosa de quase 10 anos de gestão socialista. O que se espera de quem faz a gestão pública é olhar para além de festas e festarolas, em tomar com este Executivo todas as festas são sempre um êxito e um sucesso maior que o ano anterior. Mas na realidade, tal não acontece. Por exemplo, o Congresso da Sopa, realizado em maio e anunciado pela senhora vereadora Filipa Fernandes como iria bater recordes e apontava para 2.500 visitantes. Na realidade, só participaram no corrente ano 1.835 congressistas, enquanto que na edição anterior participavam 2.600. Depreendemos que este Executivo continua a exagerar nos números e com um certo tipo de fascinação por tudo o que é exagerado. Vão com certeza ficar para a história como o Executivo megalómano. Onde estão as promessas eleitorais, tais como desenvolver uma Smart City, que iriam fiscalizar a poluição do Rio Nabão com drones, que o Conselho iria ser capital do hidrogênio, que viriam investidores chineses, indianos, que iriam instalar uma nova zona industrial em Val dos Ovos, temos um alojamento incompleto das comunidades do Flecheiro, que trouxe graves problemas sociais, tornando os bairros existentes num autêntico inferno. Na última Assembleia Municipal, o nosso deputado eleito, o Sr. Américo Costa, questionou a Sra. Presidente se estava satisfeita com o conselho que deixa aos tomarenses. A minha questão é, e nós, tomarenses, estamos satisfeitos com o legado deste Executivo? Eu, como tomarense, não estou satisfeita. Amanhã, dia 30 de setembro, mais uma grande festa em Tomar, com o patrocínio da Câmara Municipal, intitulada A Festa Continua. Anunciada com pompa e circunstância, em todos os tomarenses são convidados. Isto é simplesmente brincarem com os nossos impostos. A Festa dos Tabuleiros é um evento de grande importância para a cidade, tanto a nível cultural como económico. É fundamental que seja realizada com rigor e planeamento adequado. Os recursos têm de ser utilizados de forma eficiente para que a festa seja um sucesso e traga benefícios reais a Tomar. Infelizmente, o que assistimos é um orçamento que já ultrapassou 1 milhão e 400 mil euros e ainda não foram publicadas as contas auditadas da festa. Qual o objetivo desta festa? Será o verdadeiro encerramento da Festa dos Tabuleiros, tal como alegaram em edições anteriores, ou será a grande despedida da Sra. Presidente da Câmara? Cara Sra. Presidente, já vai tarde. É para este tipo de festas que pagamos os nossos impostos? O Chega sempre se solidarizou com o trabalho dos tomarenses na preservação dos seus valores, mesmo quando nesta edição foram ameaçadas freguesias. Mas não podemos concordar com a Festa das Vaidades, que vai ser realizada amanhã, que o único objetivo é claramente gastar o dinheiro dos impostos com mais uma festança. Já dizia o povo romano na Roma Antiga, política de pão e circo. Tomar merece uma liderança política que esteja à altura dos desafios e que seja capaz de tomar decisões acertadas. Chega de contas falhadas. Chega de ineficiência na gestão do nosso concelho. Juntos podemos construir um futuro brilhante para Tomar. O Chega não permitirá mais erros.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.